Bem-vindos a mais um episódio de EAE, professor. Oi, Walter.
Bom dia.
Como vai você?
Estou bem, e você?
Estou bem. Vamos começar com uma palavra de oração. Pai Celeste, obrigado por nos reunir mais uma vez. Eu peço que tu abençoes nossa discussão e nos ajude com teu Santo Espírito para que possamos discernir a verdade do erro. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Antes de iniciarmos, gostaria de dizer aos nossos espectadores, pois alguns sentem que as informações são de natureza muito negativa. O próprio fato de haver tanta informação negativa nos diz onde estamos na corrente do tempo. E isso é uma boa notícia. A boa notícia é que essa bagunça logo acabará. E não devemos perder de vista a vitória final da justiça sobre a injustiça.
Sim, absolutamente. Nós também vamos fazer uma discussão sobre isso.
Pois, afinal de contas, é isso que nos sustenta.
Exatamente.
Não somos sustentados por informações negativas. Isso é deprimente.
Absolutamente.
Mas se analisarmos à luz do cumprimento profético e virmos que a linha de chegada está logo à frente, isso deverá, na verdade, nos encorajar. Em outras palavras, quanto mais informações negativas houver, mais perto estamos do
Sim,
fim.
Sim, é esse o ponto de vista que você tem que ter todo o tempo. Então, quando você olha, quando você lê o jornal, quando você navega por todas essas coisas negativas por aí, você tem que colocar nessa perspectiva profética. E você sabe onde isso vai levar.
Sim.
E é isso que eu acho que nós estamos tentando fazer durante essa série.
É como
inteira.
Já falamos, reclame as promessas, reclame as promessas.
Exatamente. Nós sabemos onde isso está indo.
Não temos um Deus desconectado que não está no controle, pois Ele previu todas essas coisas. Portanto, está totalmente no controle. E é Ele quem decide quando vai soltar os ventos para que o sofrimento aumente ainda mais.
É. O interessante é que Ele nunca é pego despreparado.
Não.
Então nada disso é uma surpresa para Ele.
Nada.
Ele já nos disse isso antes.
Exatamente.
Nós apenas temos que encaixar isso no quebra-cabeça e
Com
ver,
certeza.
Porque nós já sabemos onde isso vai levar. Então hoje vamos discutir algumas das perguntas
Sim.
de novo para poder...
Acho que deveríamos dizer que recebemos inúmeras perguntas que, na verdade, é impossível para nós responder a todas elas.
É, realmente.
Elas. Eu passo boas horas todos os dias respondendo a perguntas. E é uma tarefa sem fim, pois... Se temos centenas de perguntas e cada uma exige um parágrafo, que seja, ou talvez uma página, é como se eu escrevesse um livro por dia em minha vida, o que é impossível.
Sim, e por isso nós também gostaríamos de encorajar que as pessoas olhem os links que nós disponibilizamos, olhem os vídeos no site, e também tem muitas outras informações no site.
Sim, logo abaixo dessa seção de informação sobre a descrição da série ou palestra, clique ali e terá todos os links à disposição. Isso deve ajudar as pessoas.
Sim, e é isso que nós fazemos. E de vez em quando nós tomamos tempo para fazer um E aí, professor, de perguntas e respostas.
Sim. Sim, e muitas respostas a muitas dessas perguntas estão na página da internet, na seção de perguntas e respostas. Se estiverem ali, não vamos analisá-lo por aqui.
Nós não vamos entrar nessas questões. Ok, então comecemos com a primeira pergunta. Por que a versão King James da Bíblia original de 1611 tem os livros apócrifos?
A Igreja Católica Romana declarou canônicos os livros apócrifos. Isso significa que eram parte do cânon, parte da Bíblia. Mas sejamos bem francos, todos os livros apócrifos foram acrescentados séculos depois do fechamento do cânon. Então, são adições. Ora, alguns dos livros apócrifos, como Macabeus, por exemplo, são registros históricos. E não há nada de errado com registros históricos. Tipo, é como pegar uma enciclopédia.
Sim.
Mas isso não quer dizer que são inspirados. Não tem necessidade de colocá-los no cânon. É possível buscar fontes históricas e logo comprová-las com a Bíblia? Então, eles o incluíram. Mas há muitos livros apócrifos que incluíram, que sustentam suas doutrinas, a veneração dos mortos, a veneração de relíquias, e todas essas coisas totalmente em desarmonia com o que as Escrituras têm a dizer. E devemos nos lembrar que todos os primeiros reformadores foram católicos romanos e sacerdotes católicos romanos. E a verdade é progressiva. Então, os originais estavam com eles, pois sempre estiveram lá. Mas então perceberam, opa, espere um pouco, isso aqui contradiz os claros ensinos da Bíblia. E perceberam que não eram canônicos e os retiraram. E Roma reclamou amargamente e declarou ser anátema qualquer um que não os considere canônico, porque adorar o melhor de seus bens, expulsar demônios com vesícula biliar de um peixe e todo tipo de coisas ridículas que são contrárias às Escrituras, estão escritos nesses apócrifos. Então, à medida que os reformadores se desenvolveram em entendimento e em doutrina, perceberam que tais livros não tinham lugar na Bíblia e os retiraram.
Okay. Obrigado. Ok, a próxima pessoa fez algumas perguntas. O que a Bíblia e o espírito de profecia dizem sobre? Pode uma mulher usar cabelo trançado, seja ele natural ou artificial? Pode uma mulher usar calças? São batidas ou percussão permitidas para fazer música de adoração?
Ok, temos um punhado aqui. E perguntas muito delicadas para muitas pessoas. Minha esposa, na verdade, escreveu um artigo sobre vestuário. Você pode colocar um link aí. E as pessoas podem olhar e não temos que entrar em todos os detalhes se a calça é permitida ou não. A questão é, não haverá traje de homem na mulher. A questão é o que realmente quer dizer traje de homem. Então, leia esse artigo. Veja se você concorda ou não. Há muita latitude quanto a como as pessoas interpretam essas coisas. A mulher tem permissão de ter cabelo trançado, quer natural ou artificial? Qual era o problema? Essa sempre foi a pergunta. Qual era a questão que Deus estava tratando? Estava ele tratando do fato de que algumas mulheres têm cabelos trançados, digamos, cabelo natural? O que elas deveriam fazer? Raspá-lo? Em outros lugares, diz que as mulheres não deviam raspar o cabelo, pois isso tinha a ver com a adoração pagã, onde isso era um costume, como é hoje no mundo ainda.
Sim.
Muitos sistemas religiosos têm essa ideologia de que a cabeça deve ser raspada, até no catolicismo e em outras religiões do mundo. Então, qual era a questão? A questão era o orgulho. As mulheres de Sião eram orgulhosas, cheias de si. Em outras palavras, mal podiam esperar para estar em frente a um espelho e trançar seus cabelos.
Qual foi o método por detrás disso?
Sim.
Por que elas desejaram
fazer isso? Por que queriam fazer isso? E quando começavam a ficar orgulhosas, se achando a última bolacha do pacote, balançando a cabeça assim e pensando ser lindas, esse é o problema. O cabelo natural trançado não tem nada. Até o cabelo trançado que não tem nada a ver com orgulho, digamos que você tem uma ocasião muito especial, um casamento, por exemplo, você deveria se parecer com um pato que acaba de sair da água? Não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com orgulho. Então, ela estava tratando do orgulho. Nada além disso. A última pergunta é sobre a bateria. Toda música tem ritmo. Tem melodia. E tem harmonia. E o nível mais elevado da música é a harmonia. Também tem a letra. E tudo isso se une para formar uma canção. Ora, Uma batida pode ser usada de maneira apropriada ou inapropriada. As chances de ser usada inapropriadamente aumentam, especialmente em certas sociedades, onde isso é comum. E a batida era usada tradicionalmente para ativar o Lao, os deuses inferiores. Em outras palavras, era usada na adoração pagã para criar um estado de consciência. Então a batida é um problema, especialmente no que se refere à batida sincopada. Dá para usar a batida sem tambores. É possível inserir uma batida na canção que você está tocando com seu instrumento, e isso estabelece o ritmo. Mas, ao usar tambores para acentuá-lo, corre-se o risco de ir numa direção contrária. A pergunta é: como é a música celestial? Eu suponho que a música celestial seja calma, melodiosa, bem articulada, harmoniosa. Obviamente, se temos um coro celestial cantando junto, temos harmonia. Esses são os elementos da música os quais deveríamos nos esforçar por ter e elevar em nossa adoração.
Ok, obrigado. E se uma pessoa quiser ser batizada, mas não quiser se unir a uma igreja? Aceitaria Jesus a ele se ele não fosse membro da igreja? Seria apropriado se ele ou ela pedisse a um pastor que o batizasse, mas dissesse ao pastor que não gostaria de ser membro da igreja?
Muito bem. Na verdade, a primeira parte da pergunta é o X da questão, não é? Então, se uma pessoa quiser se batizar, mas não quiser se unir a uma igreja organizada, quiser permanecer independente, bem, se alguém se batiza, ele se batiza no corpo de Cristo. E qual é o corpo de Cristo? E quem é o corpo de Cristo? É preciso seguir o critério bíblico? Depende da luz que você tem. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, se alguém se deu conta que precisa se batizar, mas não entende as outras questões, Deus aceita isso como os seus melhores esforços. Se você recebe nova luz, às vezes é apropriado que você se batize de novo. Paulo rebatizou pessoas que haviam recebido o batismo de João, mas não entendiam as implicações da mensagem do Evangelho. Então foram batizados novamente, com o entendimento de que Jesus era o Messias. Mas foram batizados em sua igreja organizada. Quando Paulo foi convertido no caminho para Damasco, para onde ele foi enviado?
A igreja.
Para a igreja. Jesus poderia ter lhe dado as instruções e as ordens de avanço ali mesmo, mas não as deu. E esse é o nosso exemplo. Ele o levou à igreja organizada. Então, quando alguém se batiza, também se batiza no corpo de Cristo, o que significa que aceita a igreja, a sua igreja. Ora, no tempo do fim, um dos critérios é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, etc. Tem uma longa lista em Apocalipse acerca de como se parece a igreja no tempo do fim. E esse é o corpo no qual se deve batizar. Então, sim, ninguém pode se batizar sem ser batizado no corpo de Cristo. Portanto, é apropriado pedir a um pastor que o batize, mas sem ser um membro? Se ele entende as implicações, então não é uma questão apropriada a se fazer.
E se ele pedir para ser batizado, então o pastor vai explicar a ele.
O pastor deveria explicar-lhe o que significa ser batizado na morte e ressurreição de Cristo e ser batizado no corpo. Porque se vamos ao livro de Apocalipse, lá diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, porque Deus não opera de maneira independente da sua igreja, seu corpo.
Sim, esse também é um ponto interessante. Deus também não trabalha independentemente no céu. Ele
não
tem conselhos.
Ele tem um concílio, ele não é um tirano. Ele tem um concílio, e nós sabemos que houve concílio onde todos os representantes vieram e se reuniram. Sabemos disso pelo livro de Jó. Há anciãos nos céus. Então, há uma hierarquia, há concílio. Deus não é um tirano.
Obrigado. Por favor, explique o nome Jesus. Esse é o nome do Messias ou é Yeshua?
Bem, essa é uma outra batata quente. Temos que, mais uma vez, voltar às Escrituras. O Novo Testamento original, tanto pelas evidências internas quanto externas, foi escrito em grego. E o grego não foi uma tradução. Foi escrito em grego. Muitos dos nomes vinham de origem hebraica e alguns aramaica. E esses foram, então, traduzidos ou transliterados, se desejar, ao grego. Então, por exemplo, Pedro, seu nome era Cefas, que era aramaico, mas traduzido era Pedro, que significa pedra. Então, era lícito e correto pegar o nome Cefas e traduzi-lo ao grego e transformá-lo em Pedro. Obviamente que sim, porque foi o que fizeram. Ou tomemos o caso, encontramos o Messias, que é uma palavra hebraica, então a Bíblia dirá, traduzindo Cristos. E depois usaram o nome Cristos. Então, era lícito tomar uma palavra de conceito hebraico, Messias, e transformá-la no equivalente grego, Cristos? A resposta é sim, porque foi o que fizeram, não é? O mesmo se aplica para o nome que usamos para Jesus. É Yeshua, no Antigo Testamento. Essa é a versão hebraica, mas a Bíblia em si usa a palavra Jesus. Agora, exatamente como isso era pronunciado é outra questão. Mas era lícito mudar de Yeshua para Jesus? Ora, se usarmos outro idioma, também é possível mudar esse nome? Obviamente que sim. Então, digamos em alemão. Se lermos o Evangelho de João, será lido Johannes. Também em africano, seria Johannes. Mas em inglês, é John e todos sabem que é exatamente a mesma pessoa. Uma é apenas a versão em inglês, enquanto a outra é em outra língua, não é? Então, por que não é essencial que eu use o nome Yeshua? É errado usar o nome Yeshua? Não, você só estaria usando a versão em hebraico. Mas se você não é hebreu, se for grego, poderia usar Jesus? A resposta é sim. Ora, se for inglês, pode usar Jesus?
Sim.
Então se torna inglês. Algumas pessoas dirão, mas originalmente não havia J. Tudo era Y. Mas as línguas também avançam. E se voltarmos às Escrituras, onde Jesus fala em aramaico, por exemplo, quando ele estava na cruz e disse, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Mas o dialeto que ele usa é diferente do dialeto que se encontra, por exemplo, no livro de Daniel. Então temos uma mudança progressiva e era algo legal para ele, porque ele mesmo fez. Então, quando a língua muda, eles trouxeram a língua J e muitos não ficaram felizes com isso por causa do som que ele implica. Tudo era Y. E pela palavra, tínhamos que usar a pronúncia para essa palavra específica. Ou seja, se dissermos yes, seria com um I, não é? Teria um som de I. Mas se dissermos Júnior, é um som de Ju, mas também era soletrado com um Y. Se você é um estrangeiro, dirá, com licença, por que ambos se soletram com um Y e um se pronuncia I e o outro J? Então, em inglês, para enfatizar a pronunciação J, eles introduziram a letra J. Ora, isso é mudar o nome? Eu estou mudando o nome? Não. Você está operando pelas regras do idioma.
Sim.
Então, eu sempre dou o exemplo de se eu for à Polônia. Então, meu nome seria Volteiro. Mas não sou Volteiro, sou Walter. Mas, na verdade, nem sou Walter, pois sou alemão, na verdade, sou Walter. Então, qual será o nome agora? Bem, se eu estiver na Polônia, sou um Volteiro. Se estiver na Alemanha, sou Fighter. Se eu estiver na Inglaterra ou qualquer outra terra que fala inglês, sou Walter. E devo viver com isso, pois é assim que a língua funciona. O mesmo se dá com a Bíblia. Eu acho que não tem absolutamente nada de errado de se referir a Jesus como Jesus. Assim como se eu falar em grego, eu me referia a ele como Jesus. E se fosse um hebraico, falaria com ele como Yeshua.
Muito obrigado. Você poderia, por favor, nos ensinar como, por que e quem inventou essa teologia moderna do Apocalipse que você mencionou? Muitos de nossos irmãos aprendem essa versão futurista moderna em suas igrejas e estão certos de que essa é a verdade do Evangelho.
Sim, é um fato muito estranho da história que as pessoas possam mudar seu entendimento, mesmo se estiver em um terreno sólido. Se estudarmos essas escrituras, não há dúvidas de que a profecia é apresentada de maneira histórica, continuamente. Pegue o livro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7. Há uma progressão histórica contínua ao longo do tempo. Começamos com Babilônia, vamos para o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o Império Romano Papal. Essa é a progressão ao longo do tempo. Se tomarmos o livro de Apocalipse, pegamos as sete igrejas e aplica-se o mesmo padrão. Há uma progressão histórica ao longo do tempo. Se tomarmos o livro de Daniel e formos aos capítulos 8 e 9, temos essa bela profecia messiânica, onde também temos uma progressão histórica. Começamos desde a emissão do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Está em Daniel capítulo 9.
Sim.
Em seguida, vamos até ao Messias, o príncipe, e temos uma progressão histórica dos eventos que acontecerão. É assim que as escrituras devem ser interpretadas, e é assim que a exegese costumava interpretá-la dentro do mundo protestante. Então, quando determinaram a natureza do sistema do anticristo, Daniel foi a chave, e Martinho Lutero se referia ao livro de Daniel como um livro que todos deveriam ler, para que tivessem a chave para abrir o restante das profecias e para abrir o livro de Apocalipse. É por isso que Martinho Lutero pegou o livro de Daniel e o traduziu primeiro. Era um contínuo histórico e apontava a progressão e o surgimento do anticristo. E está totalmente claro. Já fizemos um episódio completo sobre isso, não temos que repetir esse assunto. Está totalmente claro que o sistema do anticristo existe desde a queda de Roma até a segunda vinda de Cristo. Agora, eles pegam essas mesmas profecias e a distorcem, retiram-na de seu contexto, lançam uma semana para o futuro, sem qualquer progressão aparente, tornam uma profecia de tempo, onde se usa um dia por um ano como um dia literal, sem nenhuma sustentação bíblica, e chegam a uma ideia futurista de um anticristo futurista. Ora, de onde vem essa ideia? São ideias da contra-reforma, preterismo e futurismo.
Futurismo.
Os jesuítas, Ocasa e Ribera, criaram esses sistemas que foram, mais adiante, refinados pelo cardeal Bellarmino, outro jesuíta, para tirar o foco da profecia progressiva e da clara descrição de Roma como o anticristo, e lançá-la no futuro, quando a igreja nem se preocupará com ela, pois supostamente já terá sido arrebatada. O que novamente contradiz o próprio sentido das escrituras. Os hebreus não foram removidos do planeta por um arrebatamento durante as pragas. Esse é o tipo e o antítipo será o mesmo. Eles não foram removidos da tirania de Faraó, mas sujeitaram-se a ela. Não haverá arrebatamento com somente aqueles que não cumprirem as condições estando sujeito ao anticristo. Não. É preciso ser consistente no que se trata de interpretação da Bíblia. Então, essas teologias modernas vêm da casa jesuíta católico-romana e têm sido infiltradas nas igrejas, quer direta ou indiretamente.
Sim.
Então, o mundo todo passou a aceitá-la como a norma. Tudo o que eles têm a fazer é estudar o que os reformadores escreveram. Peguem esse livro, Romanismo e a Reforma, se quiserem saber no que criam os reformadores, ou estudem o que Martinho Lutero disse sobre a questão. Peguem o livro Conversas à Mesa e leiam-no novamente. Houve uma guerra contra aquele livro, por um motivo, e houve pena de morte para qualquer um que o tivesse. Então deve ser um livro excelente de se ler, não é? Estudem o que os reformadores criam e não serão enganados por esse absurdo chamado futurismo e interpretação profética que viola toda a regra da Bíblia.
Sim. E também nós, no episódio 33, mostramos como Jonathan Cahn e essas pessoas que estavam lá no National Mall tinham essa mesma visão
futurística. Isso não é bíblico.
Obrigado. Próxima pergunta. Por favor, aborde a crença uma vez salvo, sempre salvo, que é tão popular no YouTube.
Não existe tal coisa chamada uma vez salvo, salvo para sempre. Se pegar o livro de Ezequiel, capítulo 33, ou qualquer um, verá que a Bíblia é muito clara. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade aos olhos do Senhor, nenhuma de suas antigas justiças será lembrada, e certamente morrerá, referindo-se à morte eterna, se o ímpio se desviar de sua impiedade e fizer o que é justo, nenhuma de suas antigas impiedades será lembrada. Essas são as boas novas, porque se aplica a todos nós, pois todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Ora, pode um justo se desviar da sua justiça? Com certeza. Claro que sim. E não é mais justo. Então, como sabermos onde nos posicionarmos sobre essa questão? Como somos salvos? Somos salvos pelo sangue do Cordeiro? Pela fé no sangue do Cordeiro?
Sim.
Aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo como sua expiação. Essa é sua justificação. Qual é a evidência da justificação? Santificação. Você vai parar de fazer o que fazia antes.
Exatamente, você para.
Você vai parar. Se o justo se desviar da sua justiça, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Mas se um ímpio se desviar de sua impiedade e fizer o que é certo, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Então, fazer o certo é parte da equação. Não justifica você. O sangue de Cristo e o sacrifício expiatório é o que justifica. É uma justiça externa, imputada. Mas a santificação é uma justiça comunicada. Torna-se parte de sua natureza desejar fazer a vontade de Deus. Mas quando você decide fazer a vontade de Deus, você entra numa batalha. E essa batalha é contra o eu, esse velho homem que se recusa a morrer. Então, diariamente, quando se levantar pela manhã, você pega a Bíblia, a palavra de Deus, e espanca esse velho homem até a morte, recordando-lhe que ele não tem mais o direito de existir, porque você foi lavado e não quer mais, como diz Pedro, voltar como um porco ao lamaçal.
Sim.
E ficar cheio de lama, ou como um cão ao seu vômito.
Ao seu vômito.
Não quer fazer isso. Então, não tem nada disso na Bíblia de uma vez salvo, salvo para sempre. Cada dia morro, diz Paulo. Trata-se de uma batalha constante. E, finalmente, aquilo que é muito difícil se torna um hábito. E Deus leva você a situações onde você percebe quem e o que você realmente é. Então, pensar que você é a última bolacha do pacote e que você está salvo perpetuamente não é nada senão presunção. Trata-se de uma caminhada diária com Cristo.
Sim, porque se fosse uma vez salvo, sempre salvo, então Israel nunca teria que ouvir as palavras que Jesus disse a eles: a vossa casa vos ficará deserta.
Exatamente, teriam estado perfeitos, sem problemas. Eu sei que é um caminho estreito, mas é o caminho da justiça. A minha lógica me diz que andar em harmonia com os mandamentos de Deus é lógico. E não somente amar a Deus, mas também amar e respeitar o próximo. E quando não estou em harmonia com a sua vontade, que é como um espelho, onde eu me olho e vejo, estou torto aqui e ali, preciso de um conserto aqui, tenho carregado defeitos ali, e vou consertando isso. Em algum momento específico, em que eu estiver travando grande batalha para fazer o que é certo, eu sou coberto pela justiça de Cristo. Quando faço do meu jeito, rejeito e me desvio do caminho certo. Então, não posso esperar ser coberto pela graça de Cristo.
Obrigado. Eu só quero mencionar isso porque você antes mencionou o batismo. Algumas pessoas ligam isso com: uma vez batizado, você agora está salvo.
E o batismo não é uma coisa mágica. Batismo é um reconhecimento público de uma decisão tomada por uma mente consciente. Você crê de todo o coração? Então pode ser batizado. Tem que crer de todo o coração e dar uma demonstração pública e reconhecimento de uma fé interior. É o que Deus requer de nós. E quando fizer isso, a batalha começa.
Sim.
E não termina.
E não tem o fim, porque é aí que a caminhada também vai começar com Deus.
Seu maior inimigo é você mesmo. E Deus nos permite ir a lugares difíceis para que seu velho eu possa ser revelado, até mesmo para você. Você também pode ter pessoas amáveis que lhe recordarão os seus defeitos, para que você possa tentar lutar sozinho contra ele, ou pensar duas vezes e dizer: ok, preciso mudar, Senhor. Me ajude a fazer isso.
Amém. Ok, próxima pergunta. O que teria acontecido se Adão e Eva nunca tivessem pecado?
Essa é uma pergunta muito complexa. Tem uma teologia bastante profunda associada a essa pergunta.
Então você deve explicar essa teologia profunda.
A primeira pergunta que temos que fazer é: por que Adão e Eva foram criados? Para começo de conversa. Está bem? Houve um problema no céu quando Adão e Eva foram criados? Sim. Porque Deus alertou Adão e Eva de um inimigo. Certo? Havia um inimigo. Deve ter havido uma tremenda revolta no céu e uma guerra no céu. E o diabo e seus anjos foram lançados fora. Ok? Então, havia dois lados nesse argumento: o diabo e seus anjos e
Deus
e seus anjos. Esses eram os dois lados. Ora, em qualquer disputa, quando se tem uma disputa dessa natureza, é preciso ter um judiciário independente para determinar quem está certo ou errado. Em termos humanos, se temos uma disputa com o nosso vizinho, nós o levamos ao tribunal, não é? E se a disputa se torna grande o suficiente a ponto de não poder solucioná-la, então temos que estar de acordo com o que o judiciário independente vai reger. Ora, se escolhermos um júri, por exemplo, o júri não poderá estar relacionado a você. Não vai poder escolher seu pai ou sua mãe para estar nesse júri.
Isso não seria muito...
Nem seu tio, seu irmão, sua irmã, seu melhor amigo. Tem que ser um judiciário independente. Aqui temos um problema. Não havia judiciário independente. Havia Deus e seus anjos, e o diabo e seus anjos. Agora, quem está certo nessa disputa? Ora, Deus, sendo Deus, era o único que podia solucionar esse problema. Então, a fim de solucionar esse problema, ele criou uma nova ordem de seres que não havia sido parte nem parcializado com essa disputa. E como em qualquer júri, o caso legal, ambos os lados podem ser representados ou apresentar seus argumentos em favor disso ou daquilo. Aquele que criou Adão e Eva foi Jesus quem os criou, porque por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, como Criador, criou Adão e Eva e ele os criou diferente de todos os outros. Criou macho e fêmea. Em outras palavras, tinha a capacidade de gerar vida. Assim como Deus tinha a capacidade de gerar vida. E os deu um minicosmo independente. E os deu domínio. Em outras palavras, ele preparou um judiciário independente. E eles deveriam ser a chave, a solução para o problema. Eram eles que, em última instância, tinham que dizer qual das duas partes estava certa e qual estava errada. Então Deus teve a primeira oportunidade de apresentar seu caso e explicou-lhes que ele era o Deus Criador e que tinham oportunidade de falar com eles. E os anjos tinham oportunidade de falar com eles. E o outro também recebeu essa oportunidade. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele apresentou seu caso, mas ele o fez de maneira diferente. Isso já deveria ser um alerta desde o princípio, não é? E ele disse, Deus realmente disse isso? Então ele questionou tudo. Assim como um caso de lei onde temos a parte adversária, o advogado que contra-argumentará falando você realmente disse isso e aquilo, e se fosse de outra forma? Então, temos esse caso. E o júri independente eram Adão e Eva. Não fizeram parte do conflito no céu. Não existiam ainda. E não havia outra forma de criar um judiciário independente a não ser criá-lo. Então Deus teve que criá-lo, pois o diabo não podia criar. Ele não tem capacidade para isso. Então Adão e Eva não foram uma reflexão tardia.
Não.
Foram a solução para o problema. Ora, tivesse eles feito o que foram solicitados a fazer, tivessem investigado a questão e tomado tempo para estudar o caso do argumento de um versus o argumento do outro, o outro dizia, esse Deus com quem você fala está lhe privando de coisas. Isso é mentira, ele é um mentiroso. Ele disse mesmo que você não deveria tocar nisso? Olhe para mim, estou tocando e não me acontece nada. Olhe para mim. Você diz que não é bom como alimento? Vou lhe dar uma amostra. Vou comer um pedaço e veja o que consigo fazer. Sou apenas uma serpente e consigo até falar. Isso é muito bom. A propósito, ele está retendo coisas de vocês. Vocês serão como Deus. E o resto é história. Eles escolheram o lado. E então sofreram as consequências.
Sim.
Que é uma coisa lógica, não é? E então temos um planeta em rebelião. Mas isso não terminou por aí, porque Deus, mesmo nessa situação, ofereceu sua ajuda e um escape, prometendo-lhes o Messias. E, em certo sentido, o homem ainda é um sistema judiciário para determinar quem está certo e quem está errado nesse argumento de uma geração a outra. E nossa geração agora tem a oportunidade de julgar entre o que Deus diz, aqui está, e está bem claro, e podemos questionar muitas das coisas que aconteceram nas descrições desse livro. E podemos ler os livros ocultos e podemos descobrir qual é o outro lado da história. Então, ainda somos um judiciário. Foi uma introdução longa.
Não, tudo bem.
Mas o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Bem, então o júri teria se sentado e dado o seu veredito. E o diabo e seus anjos teriam estado sujeitos a esse veredito.
Correto.
E se o salário do pecado é a morte, como proclamou Deus, e Adão e Eva, como um judiciário independente, tivessem chegado à conclusão de que a única forma de lidar com isso é pelo juízo executivo, uma vez que o salário do pecado é a morte, então o diabo e seus anjos teriam sido eliminados e teria havido paz e harmonia no universo.
E é nessa direção que estamos indo.
Bem, vai acontecer novamente. Sim, haverá essa decisão final novamente. Não sabeis que julgareis os anjos? A Bíblia diz isso?
Sim.
Então, novamente, haverá um sistema judiciário. E a humanidade estará bem envolvida. Porque o livro de Apocalipse nos diz que o juízo foi dado aos santos. Então Deus, como juiz, deu o juízo aos santos. Eles analisam os livros e determinam se esse juízo é justo ou não, que é o que o judiciário faz. E dirão, justos e verdadeiros são os teus juízos, e digno é o Cordeiro. Essa será a decisão final, e então haverá uma destruição do diabo e de seus anjos e dos ímpios. E o universo será purificado de toda a injustiça. É claro que dá para levar esse argumento ainda mais adiante, porque houve outra oportunidade. Deus escolheu um povo, os israelitas, e levou-os em conexão consigo mesmo. E deu-lhes bons juízos e disse-lhes seu lado da história. E explicou-lhes no Monte Sinai sua lei e explicou-lhes em grande detalhe porque era essencial que a humanidade fosse sujeita a essa lei, não é? Então Deus apresentou seu caso. Também havia as nações pagãs ao redor que representaram o outro caso. O que eles escolheram?
Infelizmente, o outro lado.
Não fizeram escolhas melhores que Adão e Eva.
Não.
Então, digamos que, se teoricamente eles tivessem aceito e não rejeitado Jesus como Messias, então, o que teria acontecido? Ele não teria sido crucificado por eles, não é? Mas o salário do pecado é a morte, e a humanidade tinha pecado, e a humanidade precisava de redenção. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o Messias teria que morrer. Mas se seu povo não estivesse disposto a matá-lo, mas aceitá-lo como o justo e o justo regente do universo, então a única história que temos na Bíblia é a de Abraão e Isaac.
Sim.
E Abraão era quem tinha que sacrificar Isaac. E no último instante, Deus estendeu a mão e disse, tenho um substituto para você. um tipo que serve como o tipo para o grande antítipo, o Messias que virá e que morrerá em seu lugar. Então eu acho que o Pai teria assumido o papel e teria sacrificado o Filho. E o Filho, tendo vida em si mesmo, teria sido ressuscitado dos mortos. E não teríamos tido esse drama terrível que tivemos. E a nação de Israel teria se tornado o reino de Deus. E qualquer um que não quisesse pertencer a ela sofreria as mesmas consequências que aqueles que recusassem e teria solucionado o problema. Basicamente, o que estou dizendo é que a humanidade é a solução ao problema do pecado. Ora, ela não consegue resolver o problema do pecado, somente Deus o pode, mas ela atua como um judiciário independente quanto à justiça dos juízos de Deus.
Sim, e o plano ainda não mudou, porque Israel...
O plano é o mesmo.
Sim, Israel não viveu de acordo com o que eles deveriam. Então agora, 2000 anos depois, a história ainda não mudou. Nós ainda temos o... Israel espiritual, que tem que fazer todas essas coisas. E, finalmente, quando Jesus voltar, então...
Finalmente só haverá um remanescente de um remanescente.
Exatamente.
Esse, finalmente, se apegará ao plano e dirá, não, os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Assim se darão as coisas.
Muito obrigado. Qual é a diferença entre Adventistas do Sétimo Dia e Adventistas do Sétimo Dia da Reforma?
As perguntas estão cada vez mais pesadas. São perguntas que você recebeu?
Sim, sim. Essas são perguntas que eu recebo e...
Ok. Qual é a diferença entre Adventistas e Adventistas do Sétimo Dia da Reforma? Bem, originalmente, são uma igreja que surgiu do grande desapontamento do movimento Millerita, que, por fim, se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que percebeu que os mandamentos de Deus ainda estavam válidos e que Cristo, de fato, viria, mas que não havia compreendido o elemento da mensagem do santuário. Cristo não viria naquela época para restaurar a terra. Ele estava entrando na fase seguinte do ministério do santuário celestial. E quando essa fase se concluísse, ele voltaria. Esse é o movimento adventista do sétimo dia. Teve um início e continuará até o fim. Agora, como o Israel antigo, a nossa igreja é perfeita?
Não.
Não mexa a cabeça com tanta veemência. O que há com você? Você deveria defender... E dizer sim?
Bem, você mencionou antes que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Ok.
Então, não são perfeitos.
Não somos perfeitos.
Não.
Na verdade, se a gente... Não entremos nesse ponto. Alguns de nós somos menos perfeitos que os outros. Mas alguns fazem um esforço tremendo para serem menos perfeitos que os outros. Está bem, essa igreja tem seus altos e baixos. Tem trigo e tem o joio nela. E o trigo e joio permanecerão até quando?
Até o fim.
Ok. As decisões que ela toma são sempre de mais elevado padrão?
Não, infelizmente não.
Não, as decisões nem sempre são as de mais elevado padrão. Será que alguém dentro de suas fileiras poderia se entristecer com as decisões dela?
Com certeza.
Ou alguns dos exemplos que são ditos? Sim, isso é parte da natureza humana, parte da natureza caída. O que acontece é que os adventistas da Reforma, especialmente na Alemanha, ficaram extremamente desanimados e tristes quando a igreja basicamente se rendeu ao poder do regime nazista ao permitir que os adventistas portassem armas. E alguns deles se separaram do corpo. Ora, o que fizeram é que proferiram sua preocupação com uma decisão e se separaram. Mas a Bíblia diz claramente que esse corpo, com suas falhas e idiosincrasias, continuará até o fim, e então haverá uma sacudidura. Então, o que a Bíblia nos diz é que devemos fazer um agito em prol da justiça e reforma dentro do corpo, até a sacudidura, que é algo que Deus faz acontecer. Em minha opinião, é que mesmo que suas razões tenham sido perfeitamente legítimas, a separação não estava em harmonia com o que as Escrituras ensinam sobre a situação. Afinal de contas, as Escrituras dão uma indicação muito clara quanto à condição da igreja. É pobre, é cega, é miserável, está nua, precisa de colírio e é melhor que compre ouro refinado no fogo.
No fogo?
Caso contrário, será vomitada da boca, não é?
É.
Não é uma descrição muito boa da igreja do tempo do fim. Então, não é difícil dizer, não quero fazer parte desse grupo. Bem, se olharmos para Daniel, ele fazia parte do grupo, sofreu as consequências, foi preso e levado até Babilônia e colocado sob as condições mais adversas. Foi lançado aos leões, etc. Seus amigos foram lançados na fornalha de fogo. Por quê?
Porque ele se posicionou pelo que era certo.
E quanto à igreja deles?
Não, sim.
Não foram eles que causaram isso por suas decisões erradas e sua teimosia?
Sim.
Não vai ser muito diferente conosco no fim.
Paulo, porque ele foi preso em Jerusalém?
Exatamente.
A própria igreja dele.
Sua própria igreja criou as circunstâncias que levaram ao seu fim.
É.
Mas ele não se separou.
Não.
Então esse corpo final vai chegar no reino e Deus é quem vai sacudi-lo. Não se sacuda a si mesmo antes do tempo.
Tem outra pergunta que me vem à mente agora. A sacudidura. É uma pergunta que eu ouvi. Como você sabe que a sacudidura não vai acontecer fora da igreja, mas dentro? Sacudidura significa sacudido para fora?
Se alguém está sacudindo alguma coisa, na verdade, se tomarmos o exemplo que Deus usa, é a eira.
Uhum, sim.
Tem uma sacudidura e tanta acontecendo na eira. Mas o que permanece na eira é o trigo.
Sim.
O que é levado é a palha. Em muitas ocasiões, quando um adventista da Reforma veio falar comigo, e há muita gente bondosa entre os adventistas da Reforma, mas eu lhes digo o tempo inteiro que devem fazer parte do corpo principal. Por que deveria eu sofrer sozinho nesse corpo? Unam-se a nós. Um deles uma vez me disse, mas o corpo fede. E eu disse, sim, mas consiga um pregador de roupas e coloque no nariz, porque essas são as circunstâncias que existirão até a volta de Jesus e até que essa sacudidura aconteça. E finalmente teremos um remanescente do remanescente que proclamará as três mensagens angélicas com poder e não em dissensão, como temos hoje em dia em muitos, muitos casos.
Sim, e talvez você pode dizer algum encorajamento para...
Sim, não perca a coragem. Permaneça no corpo.
É porque...
Eu diria, coloque cola, permaneça no corpo até a sacudidura acontecer.
Mesmo que pareça que esse barco está afundando.
Sim, ele chegará até o reino. Há icebergs à frente e vamos nos chocar contra eles. Teremos que lidar com as consequências, porque o capitão está direcionando o navio contra o iceberg.
Amém. Ok. Você pode, por favor, explicar dízimos?
Dízimo. O dízimo é algo que vai provocar a natureza caída. Nós acreditamos que tudo o que temos é pelo que nós fazemos. Mas a Bíblia nos diz claramente que é Deus que nos capacita, até mesmo a obter riquezas, não é? E Deus estabeleceu um sistema por meio do qual Ele sustenta a sua igreja, e se chama dízimo. Ele pede de nós um décimo. Há pouquíssimos governos no mundo que pedem um décimo. Geralmente pedem consideravelmente mais que um décimo. Então trata-se de um sistema muito justo. E ele diz que o dízimo que trazemos é para os levitas. Em outras palavras, é para a sustentação da pregação da palavra de Deus. É para isso que existe o dízimo. Outras coisas devem ser feitas por meio de ofertas. Se quiser expandir sua infraestrutura, não deve vir do dízimo, mas de uma oferta de boa vontade. Há muitos exemplos disso na Bíblia, de ofertas de boa vontade para a reconstrução do templo, por exemplo.
Mesmo o santuário era construído com ofertas e não com dízimos.
Sim, e também o templo original. O dízimo está aí para sustentar a obra de Deus, e não é seu. É, na verdade, o dízimo de Deus. É um conceito que é incômodo para alguns, porque sentem que tudo é seu, e agora tem que dar algo. Precisamos mudar nossa mentalidade. Uma vez eu disse a um de meus filhos, eu lhe dei uma mesada e disse-lhe para dar um dízimo para o Senhor desse dinheiro. Eu queria lhe ensinar o princípio do dízimo e foi algo muito difícil para ele. Então eu disse para um dos meus filhos um dia, eu tenho um presente para você. Você se comportou bem, muito bem. Aqui está um presente para você. E dei-lhe uma certa quantia de dinheiro. Logo, eu disse, a propósito, aqui vamos pegar um exemplo, digamos, 10 dólares. Eu disse, tenho um presente para você. Tenho 9 dólares para você. Você tem 9 dólares, é seu. E eu disse, aqui eu tenho 1 dólar, dê esse aqui para seu irmão. E ele saiu correndo muito feliz. Deu aquele 1 dólar para o seu irmão, e ele tinha 9 dólares. Eu deixei passar alguns momentos e disse-lhe, eu o chamei e lhe disse, você entregou aquele 1 dólar para o seu... Não era dólar, foi em outro país, mas não importa, é apenas uma história. Você entregou aquele 1 dólar para seu irmão? Ele disse, sim. Eu falei, teve alguma dificuldade em entregar-lhe esse 1 dólar? Ele disse, não. Eu falei, por que não teve nenhum problema em entregar esse 1 dólar ao seu irmão? Ele disse, era somente 1 dólar. E eu disse, quanto você ganhou? Ele disse, eu ganhei 9. Então eu disse, você está muito feliz com os seus 9. E muito feliz que o seu irmão só ganhou 1 dólar, não é? Ele não ganhou 9. Ele disse, sim, achei até legal ter recebido 9 e ele somente 1. Eu disse, mas por que você lhe entregou 1 dólar? Ele disse, porque não era meu. Era dele? Eu disse, ok, então você não teve dificuldades em lhe dar esse 1 dólar. É assim que você deve pensar a respeito do dízimo. Não é seu. Deus lhe deu 9 e ele está lhe pedindo apenas 1 dólar para sustentar a sua causa. E você deveria dizer, uau, eu tenho 9 e o Senhor só quer 1. Com prazer, posso lhe dar algo mais. Afinal, eu tenho 9, tome mais 1. Essa deveria ser a nossa atitude. Mas nós queremos julgar e dizer, não sei se isso vai ser usado para a causa certa. Deixe isso com Deus. Porque se o dízimo for para os levitas, e há bons levitas, e há levitas como os filhos de Eli, e não cabe a mim dizer quem é quem, e eu estou sustentando a obra como um todo. Então, trazei os dízimos à casa do tesouro. Essa é a minha opinião.
Muito obrigado. Com isso, creio que podemos concluir esse episódio. Muito obrigado pelas explicações maravilhosas. Que Deus abençoe os telespectadores ao ponderar sobre essas informações.
Sim, vamos orar. Pai Celeste, obrigado por nos dar mentes questionadoras. E eu sei, Senhor, que Tu queres que façamos perguntas. Caso contrário, não nos teria dado mentes capazes de raciocinar e questionar. E, afinal de contas, precisamos ter mentes capazes de raciocinar e questionar a fim de cumprirmos o papel que o Senhor nos deu. Obrigado pelas respostas que nos deste em Tua palavra, na qual nós, pelo estudo e por meio de uma mente que raciocina, podemos determinar se estamos ou não trilhando um bom caminho. Escolhei hoje, é o que nos dizes, e também nos dizes, vinde e arrazoemos. Obrigado, Senhor, por não passar por alto nossa capacidade de raciocínio e obrigado por podermos fazer perguntas e obrigado ainda mais porque Tua palavra proporciona as respostas. Abençoa-nos ao trilharmos nossa jornada diária contigo e que tomemos decisões diárias quanto ao caminho que desejas que trilhemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!